Obrigado. Obrigado, pastor Patrick. Bom dia, queridos. Que gostoso. Gostoso mesmo, irmãos, poder estar aqui depois de 2 anos, né? Tivemos 2 anos. Na realidade, não foi um período que nós deveríamos estar. A gente veio para que os avós pudessem curtir os netos, também o nascimento dos Silas. E agora, então, vamos passar por um período maior, um tempo de divulgação. Tem aí no seu boletim informativo o nosso telefone. Tá? Então, para você não esquecer, tem um telefone. Esse telefone não é do Amazonas, tá? Esse telefone é de São Paulo, é um chip da Vivo que a gente colocou, tem um celular e tem a casa, então, onde nós estamos hospedados por esses 6 meses. Alguém perguntou se, quando a gente chegou a semana passada, se a gente estava bem alojado, bem hospedado. Vou falar, viu, Mara? Aí eu falei, bom, nós estamos na casa da sogra, a Mara tá bem hospedado, eu estou acampado, né? Brincadeira à parte, estamos ali em Mogi, decidimos ficar esse tempo ali porque os nossos 2 filhos, o André e o Tiago, eles precisam estudar, né? Então são 6 meses, então eles vão estar estudando numa escola ali em Mogi das Cruzes. Ore, porque a gente não conseguiu ainda matriculá-los. Tá certo? E assim, só dia 15 a gente vai ter a certeza em qual escola eles vão estudar. Então precisa de uma combinação, porque a gente gostaria que eles estudassem na mesma escola, no mesmo horário, para que a gente não ficasse indo, voltando. Mas, no mais, muitas orações Deus já respondeu. Tá? Não vou falar muito do Amazonas, nós vamos estar 6 meses aqui, vamos falar bastante do Amazonas. Ah, o desafio é trazer uma pregação, uma mensagem, um devocional sobre o Natal. E eu estou assim de olho naquele relógio, estou vendo que ele parou. E... Não? Ah, é que tem as tochas, a trombeta. Ok, então são 15 para as 11. Nossa, então eu tenho muito tempo. Tá ok, irmãos. Obrigado. Hoje o Marquinhos me deu um abraço e falou, está preparado? Interessante, quando a gente sobe para expor a palavra de Deus, a gente nunca se sente preparado. Você que já tem experiência, o privilégio de pregar, sabe, né? E a gente, falei, Marquinhos, preparado a gente nunca está. Mas fizemos o trabalho e contamos agora com a intervenção divina, né? Irmãos, final de ano. Correria, hein? Ontem eu estava assistindo uma reportagem sobre a 25 de março e eu gosto muito daquela região, mas confesso que tem que dar um prêmio para quem realmente se dispôs a ir lá ontem, o último sábado antes do Natal, né? Mas final de ano é sempre uma correria. Eu imagino que aqui muitos de nós, muitos de vocês, tem agendado para esses próximos dias ou para esse feriado uma visita para os familiares, né? Uma visita para estar com os amigos, para comemorar esse feriado, né? Um feriado de confraternização, para estar juntos, comer juntos, festejar juntos, né? E me parece que dentre os muitos feriados que nós temos no nosso país, no nosso Brasil, esse feriado, com certeza, ele tem uma conotação mais familiar. Então você, talvez você já tenha, há cerca de algumas semanas, participado de algum amigo secreto, ali na sua empresa, no trabalho. Alguns pais aqui, com certeza, já devem ter ido ver a apresentação do seu filho lá na escola. Todo mundo aqui já viu o Papai Noel para tudo que é lado, né? As ruas enfeitadas, enfim, irmãos, é um momento especial, né? É uma correria, é verdade, né? Alguns já receberam aí o 13º, pegaram esse 13º em suas mãos. Se você não quitou uma dívida, você sabe que você vai ter que gastar parte desse 13º com seus netos, com seus sobrinhos, com seus avós, com seus primos, com seus amigos, não é verdade? Final de ano é assim mesmo, né? Mas, irmãos, com relação a essa data, essa época do ano, há um texto nas Escrituras que chama muito a minha atenção. E eu gostaria de, já foi falado muito de vários textos lidos pelo pastor, mas eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no texto lá de João. Não é um texto muito lido no Natal, mas ele vai falar sem dúvida no Natal. E eu me refiro ao primeiro capítulo, o versículo 14, João capítulo 1, versículo 14. Esse é o nosso texto base nessa mensagem de Natal. Obviamente a gente vai então correr também para outros textos aí. João capítulo 1, versículo 14, eu mesmo leio, os irmãos podem ficar sentados, mas antes eu gostaria mais uma vez de convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos nos dirigir ao nosso Deus. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com a nossa família, com os irmãos, com a nossa igreja. E eu quero fazer das palavras do salmista as minhas palavras. É muito bom estar aqui na casa do Senhor. É alegre, é agradável poder se confraternizar, rever os queridos aqui e comemorar, ó Deus, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo que já aconteceu e nesse momento que vamos ler a Tua Palavra, nós rogamos, pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique em nossos corações a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Diz assim a Palavra de Deus, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu gostaria nessa manhã de fazer algumas considerações sobre essa passagem, sobre essa declaração do apóstolo João. E a primeira consideração, na realidade, vai falar sobre esse Verbo encarnado. A primeira consideração que eu gostaria de fazer nessa manhã, irmãos, é que o Verbo se fez carne cumprindo as profecias do Antigo Testamento. O Verbo se fez carne cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Jesus é o centro das Escrituras. Semana passada foi feita a menção daqueles irmãos e irmãs que estão lendo a Bíblia toda em um ano. Pode deixar que eu não vou me aproximar mais não, tá bom? Em um ano, em dois anos, em três anos. Eu queria dar os parabéns a vocês. E quando a gente começa a ler a Palavra de Deus desde Gênesis, percorrendo todas as Escrituras, findando lá no livro de Apocalipse, nós percebemos claramente isso. Jesus é o centro das Escrituras. O Novo Testamento, ele começa com os Evangelhos, apresentando ao mundo, mostrando o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passa então para o nascimento, o surgimento da igreja e o privilégio que os crentes em Cristo tiveram e a responsabilidade desses crentes em propagar o Evangelho. Ele encerra aí o Novo Testamento, findando essa era e uma nova era, onde nós vamos então nos relacionar por toda a eternidade com o nosso Deus. O Antigo Testamento nós vemos Deus então, logo de cara, criando o mundo de maneira perfeita, fazendo tudo muito bom. E aí, no capítulo 3, nós vemos a tragédia do Éden e toda a consequência maléfica. Temos conhecimento do plano de Deus em resgatar a humanidade através de um Messias. E esse Messias, no Antigo Testamento, ele é revelado progressivamente ao longo de todo o Novo Testamento. Na verdade, irmãos, quando nós falamos que o Verbo se fez carne cumprindo as profecias do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, como é conhecida, profecias messiânicas, somente poderia ser cumpridas na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há possibilidade nenhuma, irmãos, de repente um homem comum acidentalmente se encaixar em todos esses requisitos. É completamente descartado pelas leis da probabilidade. Eu gostaria de passar no telão algumas, somente algumas, dessas profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus. São mais de 300 profecias, como alguns dizem. E então eu peguei aqui apenas algumas profecias que foram cumpridas apenas no nascimento de Jesus. Então você tem ali, seria, eu vou ler aqui no meu texto, seria a semente de uma mulher. E aí você tem no quadro a profecia citada lá no Antigo Testamento e cumprida lá no Novo Testamento. Então olha algumas profecias. O verbo, ele se fez carne cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, seria a semente de uma mulher. Ele seria descendente de Abraão, descendente de Jaque e também descendente de Jacó. Descenderia da tribo de Judá, seria o herdeiro do trono de Davi, seu lugar de nascimento, a época do seu nascimento, nasceria de uma virgem, também a matança dos meninos e a fuga para o Egito. Irmãos, o verbo se fez carne cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Mateus capítulo 8, não precisa abrir a sua Bíblia, mas Mateus capítulo 8, versículo 17 diz, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Portanto, irmãos, nós aprendemos aqui, nessa primeira consideração, que Deus, ele é fiel à sua palavra. Maravilhoso isso, irmãos. Nós, como família de Deus, nos reunir e poder festejar, celebrar e crer nessa verdade. Deus é fiel à sua palavra. Portanto, o que foi dito há muito tempo atrás, se foi dito, será o quê? Será cumprido. Se foi anunciado, será cumprido. Se foi manifesto, será concretizado. E se o profeta, há muito tempo atrás, disse, isso iria acontecer, haveria de se cumprir. Ele é fiel à sua palavra. E Deus, ele é tão fiel, queridos, à sua palavra, que ele não pode deixar de cumprir o que ele diz. E se você, talvez, esteja nesse momento passando por um tempo difícil. Eu não vou pedir para levantar a mão, todos nós passamos por momentos de altos e baixos. Mas se você hoje, querido, está passando por um momento difícil, creia na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. Talvez nesse momento você está se achando sozinho, achando que todo mundo esqueceu de você, se sentindo rejeitado, se sentindo renegado, e talvez até ache que Deus esqueceu de você. Mas a palavra de Deus diz que Deus, e isso está escrito, que Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século. E lembre-se, se Deus disse isso, assim será. Você nunca estará só. Mesmo que você ache que está sozinho, mesmo que você sinta a solidão, mas você nunca está sozinho, pois do seu lado Deus está, porque Ele prometeu. Naqueles momentos mais difíceis, e se Ele disse que aos seus nada faltará, meus irmãos, Deus nos dará o sustento. Às vezes a gente olha as projeções, as previsões, como é que vai ser esse ano de 2015, e a palavra de Deus está escrita na palavra de Deus, que Deus veste a erva do campo e alimenta as aves do céu e muito mais a nós. Assim é, e nada nos faltará, ainda que nos pareça. Você crê nisso? Se você crê, a palavra de Deus fala que você é um bem-aventurado. Outra verdade, Deus disse que em Cristo todos os nossos pecados estão perdoados. Não para que a gente continue pecando. Deus quer colocar no nosso coração essa certeza que todos os nossos pecados estão em Cristo perdoados. Assim está escrito. Agora, a gente deve encarar essa realidade não para viver pecando novamente, mas que a gente possa encostar o nosso travesseiro. Diferente de pregar aqui, né? Se eu estivesse no Amazonas, eu ia falar. Para que a gente pudesse encostar ali, deitar numa rede, mas encostar a nossa cabeça no travesseiro e descansar e ter um sono tranquilo. E se apropriar dessa certeza de que os nossos pecados em Cristo estão perdoados. E nessa apropriação, Deus vai nos dar condições para não transgredir mais. Porque está escrito isso, que em Cristo os nossos pecados estão perdoados. Outra verdade, Deus diz pela boca dos seus escritores sagrados que você estará sempre com Ele no paraíso. Você estará sempre com Ele no paraíso. E quando esse tempo de vida que Deus está nos dando cessar, Deus está então preparando a eternidade para mim e para você. E ninguém pode mudar isso. Por quê, irmãos? Porque Deus é fiel à sua palavra. Primeira consideração, o Verbo se fez carne, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Segunda consideração que eu gostaria de fazer, pode apagar aqui. Segunda consideração, o Verbo se fez carne no tempo certo de Deus, irmãos. O Verbo se fez carne no tempo exato de Deus. Tudo estava planejado para Ele. O Antigo Testamento, as pessoas faziam uma pergunta: cadê o Messias? Aonde está o Messias? E o tempo foi passando, e muitas pessoas ficaram desanimadas, sem esperança, perderam a esperança. E por causa do pecado, por causa da incredulidade do povo, então Deus, Ele permanece um bom tempo em silêncio. Mas, finalmente, Deus quebra o silêncio. E o apóstolo João, o apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 fala: vindo, porém, a plenitude dos tempos, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No Natal nós comemoramos que o Verbo veio no tempo e na hora que deveria vir, não mais tarde nem mais cedo. Ele veio na plenitude do tempo. Se Cristo fosse enviado, talvez uma outra época, o Evangelho, o cristianismo não teria o mesmo impacto que ele tem hoje. Um escritor chamado Amster Maia, ele disse o seguinte: Deus não intervém na história, Ele controla a história, Ele é soberano. Tudo estava preparado, queridos, para que o mundo recebesse o Senhor Jesus naquele momento aonde Ele nasceu, no lugar aonde Ele nasceu. Para que o Verbo de Deus se tornasse carne, Deus preparou o cenário, o mundo, para que recebesse o Salvador. E quando nós estudamos aí, fazemos um panorama no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos as contribuições que os impérios, eles acabaram dando sem perceber. Porque Deus controla a história. Por exemplo, a contribuição geográfica. A Palestina, queridos, era o local perfeito para Jesus nascer. O local ideal para Jesus nascer. Era uma região estratégica, geograficamente perfeita, unia três continentes. E geograficamente, quando nós falamos sobre a Palestina, havia ali um trânsito de pessoas do mundo inteiro. Pessoas que estavam ali, que não moravam ali, que passavam por ali e que ficariam sabendo da mensagem da vinda do Messias e que levaria para todo canto do mundo essa verdade que o Messias havia chegado. Então aquele lugar não foi escolhido por Deus de maneira aleatória. Geograficamente, a contribuição de ser naquele cantinho tão complicado. Mas também temos a contribuição da religião judaica. E que contribuição? Jesus nasceu no meio da religião judaica. E foram eles, irmãos, em primeiro lugar, que espalharam para o mundo a ideia de que viria o Messias. E que esse Messias seria o libertador, esse Messias seria o salvador. E quando, então, Jesus ele veio ao mundo e que nasce o cristianismo usa as bases do anúncio do judaísmo. Então, a religião judaica, eles fizeram a base e os crentes, eles construíram o edifício em cima dessa base. Contribuição geográfica, contribuição judaica, contribuição romana. Os romanos ajudaram para a chegada do Messias. Com que os romanos eles ajudaram? Com a ideia da unidade Naquela época, os romanos, que eram a maior potência do mundo, eles permitiam que pessoas que não eram romanas pudessem ter a cidadania romana. É claro que você tinha que tirar do bolso um bom dinheiro para isso, mas tirando um bom dinheiro para isso, você poderia usufruir da cidadania romana. Aquela ideia de unidade. E isso foi mais fácil para que aquelas pessoas entendessem qual era a proposta do Evangelho, da unidade do corpo de Cristo, que somos nós. A contribuição da Pax Romana, aquela época de violência, com muitos piratas nos oceanos, com muitos ladrões que percorriam ali as estradas, então o Império Romano deu paz, permitindo que aqueles pais da igreja pudessem caminhar por tudo aquilo. E tantas outras contribuições, a contribuição dos gregos, e eu creio que a maior contribuição que os gregos deram foi a língua única, uma língua que precisaria para propagar o Evangelho. Uma palavrinha que é conhecida por muitos aqui, a Septuaginta, foi exatamente a tradução que os gregos fizeram do Antigo Testamento para a língua grega. E essa Bíblia que foi usada pelos crentes do primeiro mundo. Então, essa contribuição, nós comemoramos nesse Natal que o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, ele veio no tempo certo, no tempo exato. Deus se revestiu de humanidade. Terceira consideração, o Verbo, ele se fez carne com o cenário preparado. Estão anotando? O Verbo se fez carne cumprindo as profecias do Antigo Testamento. O Verbo se fez carne no tempo exato de Deus. Terceira consideração, o Verbo se fez carne tendo um cenário todo preparado. Nós estamos no campo missionário há 13 anos. 13 anos, parece que foi ontem, né? 13 anos, Deus nos levou ali para a região amazônica. Temos servido a Deus ali, Deus tem dado fruto do nosso relacionamento, temos 3 filhos. Mas eu lembro quando nós estávamos aqui em São Paulo, recém-casados, e eu e a Mara, uma vez, nós fomos, junto com um casal de amigos aqui da igreja, nós fomos assistir uma peça que era a Bela e a Fera. A Bela e a Fera, dentro dessas superproduções que tem acontecido aqui no Brasil. E eu fiquei meio assim, com o pé atrás, porque era muito caro. E aí nós, então, economizamos algumas moedinhas e fomos ao teatro, assistimos a Bela e a Fera. Queridos, eu e a Mara, nós ficamos impressionados com o que nós vimos. Impressionados. Os figurinos, aquela excelente apresentação, as vozes bem afinadas, aquela orquestra que a gente quase não via, mas estava lá no canto inferior, tocando. Né? Aquele cenário, toda aquela estrutura, toda aquela organização, tudo, mas absolutamente tudo, estava no lugar perfeito ali, ó. O cenário estava tudo preparadinho. Irmãos, acredito, o ingresso foi bem caro. Sem falar pipoca, estacionamento, né? Mas olha, valeu cada centavo investido. Valeu cada centavo investido. Quando relembramos o episódio do Natal, nós percebemos exatamente isso. Tudo estava no lugar certo. Tudo estava preparado, o cenário estava preparado, tudo se encaixava e Deus, então, poderia vestir a pele humana, descer a esse mundo e se fazer carne. O tempo de Deus e não o tempo dos homens havia chegado. Lembra a pergunta? Cadê o Messias? O tempo de Deus chegou. Essa questão de tempo, irmãos, é muito complicado. Porque tempo foi dado por Deus de maneira igual a todos. E cada um usa e administra esse tempo de maneira diferente. De modo que alguns aproveitam melhor o tempo e produzem mais num dia de 24 horas. Mas quando nós falamos esse tempo aqui, nós estamos falando do tempo do homem. A palavra tempo no português é uma palavrinha tempo, mas lá nas línguas originais tem 2 palavras para descrever o significado de tempo. Uma palavra se chama cromos, Olha aí os estudiosos de grego aí, ó. Estão já com a canetinha aí, já vendo se está tudo certo. Então, uma palavra é cromos e a outra palavra kairos. Qual é a diferença do cromos para kairos? O cromos é o tempo de Deus, refere-se ao tempo cronológico, daí vem a palavra cronologia. É aquele tempo que pode ser mensurado, aquele tempo que é quantitativo e não qualitativo. Esse é o nosso tempo, é o tempo onde nós vivemos, onde nós marcamos os nossos compromissos, podemos sentir os seus efeitos. Eu encontrei a minha irmã, a primeira coisa que ela falou, nossa, como você está gordo. Antes de me dar um abraço, ela falou, nossa, como você está gordo. Hã? Comida do Amazonas é boa também, viu? Então, quando se usa a palavra cromos, a gente está falando do tempo do homem. Agora, há uma outra palavra chamada kairos, e aí, esse tempo é o tempo de Deus. É o tempo de natureza qualitativa, e ele não pode ser medido, esse tempo. O tempo de Deus não pode ser medido. O tempo de Deus pode ser vivido. Por isso que a palavra de Deus fala, e nós não entendemos isso, tá bom? Nós podemos até compreender. Fala assim, para Deus, 1000 anos é como se fosse um ano. Nós não conseguimos entender isso. Isso é o kairos de Deus, é o tempo de Deus. A confusão acontece aqui dentro quando nós queremos encaixar Deus no tempo do homem. Aí a confusão ela tá feita. Quando nós queremos enquadrar Deus no nosso tempo, isso é impossível. Deus não é escravo do nosso tempo. Deus não é escravo do cromos. Deus, ele é Senhor absoluto de tudo. Nesse Natal, irmãos, nós precisamos lembrar dessa verdade. As coisas não acontecem como eu quero, do jeito que eu quero, do tempo que eu quero. Não é, tia Lourdinha? Acontece no tempo de Deus. E quando nós nos preparamos para esperar o tempo de Deus, nós experimentamos o melhor. Portanto, queridos, nada de pressa. Nada de trocar a ordem. Nós precisamos trabalhar dentro do nosso tempo, é verdade. Mas também ser prudentes e esperar o tempo de Deus para tudo em nossa vida. Você talvez hoje esteja aqui com o coração ou com a mente em outro lugar. Talvez você está sonhando com aquela promoção. Talvez aquele emprego, alguns aqui estão preocupados se passaram ou não no vestibular, se esse ano vão conseguir entrar num concurso. Outros estão ansiosos para saber se em 2015 vai estar acompanhado, abraçado com uma namorada ou um namorado, ou até um esposo ou uma esposa. Mas eu queria colocar para nós hoje aqui, que a gente pudesse viver o tempo de Deus. Porque quando Deus revela o seu tempo em nossas vidas, Deus, ele dá o melhor. E eu e você, nós somos testemunhas disso, irmãos. Já tentou algo na carne, com as suas próprias forças, resolver no braço? E aí a gente quebra a cara. E eu fico olhando para a minha vida, fazendo um retrospecto, que não é tão grande, eu sou novinho demais. E eu vejo assim, puxa vida, quanta coisa poderia ter sido evitado se eu pudesse colocar em prática dia após dia essa verdade. Quanto constrangimento evitado, quantos problemas para depois correr atrás e solucionar. E quando eu olho, por exemplo, para a vida da minha esposa, e olho para esses dois curumins que estão aqui, ó, e para aquele que está lá no colo da Mara, eu falo, como foi bom esperar o tempo de Deus. De vez em quando a gente briga. A gente é um casal diferente de vocês. Né? Eu e minha esposa, a gente briga de vez em quando. Mas eu queria fazer uma declaração de amor para minha esposa. Vocês me permitem? Né? Eu não vou ficar de joelho porque ela está num lugar aí que é complicado, mas queria fazer uma declaração de amor. Você pode fazer depois para sua esposa também. Eu te amo. Entendeu? Eu sei que algumas vezes aqui, quando eu era pastor, eu fiquei meio chateado aqui na igreja. Porque eu estava 4 anos e meio solteiro e tinha um bocado de gente querendo arranjar mulher para mim. Aí o telefone tocava e falou assim: Genivaldo, cara, vamos comer uma pizza aqui na minha casa? Ou é para hoje? E quando eu chegava lá, geralmente tinha uma amiga, a prima. É. A própria Mara foi o esforço incomum de um amigo nosso em nos apresentar. Depois eu conto, o tempo corre demais, esse tempo nosso aqui, né? Mas até a Mara tentaram me apresentar para a Mara 3 anos antes de conhecê-la. Mas no tempo de Deus eu conheci a Mara. E no tempo de Deus nós fomos para o campo missionário. Porque por mim eu teria ido antes. E no tempo de Deus vieram os filhos. Queríamos um pouco antes. Hoje eu estava conversando com a Meire, ela falou assim: e aí, parou, né? Eu falei: puxa vida, vontade de ter a Esther. Eu sempre orei pela Esther, a Esther nunca chegou. Quem sabe aí quando o Silas tiver uns 8 anos, a Esther não chega. Ela falou: ai, Deus me livre. Você vai estar com 50 e tantos anos. E é verdade, né? Não, parou. A não ser que Deus tenha outros planos. Mas eu olho para o André, para o Tiago e para o Silas, como é gostoso esperar o tempo de Deus. Viva isso, irmãos. Creia nisso. Pratique isso. Às vezes a gente é muito agoniado, muito precipitado, muito ansioso. Descanse no Senhor, espere nele e ele vai fazer o mais. Porque está escrito. Senhor Jesus, ele veio ao mundo no tempo certo, mas ele veio ao mundo num cenário preparado. Então, nesse Natal, viva o tempo de Deus. Quarta e última consideração que eu gostaria de fazer, irmãos, é que o Verbo se fez carne de maneira extraordinária. Como diz alguns, ele chegou chegando. Ele parou o trânsito, né? É um paradoxo, né, irmãos? E a gente, conhecendo um pouco da natureza desse Deus, a gente tenta entender esse paradoxo. Dicionário de língua portuguesa, ele coloca para nós o significado da palavra extraordinário. Significa algo fora de ordem, que não é conforme a ordem. Algo grandioso, espantoso, admirável. E é exatamente isso, o Verbo se fez carne de maneira extraordinária. Algo fora do comum acontece. Foi exatamente o que aconteceu. As profecias foram cumpridas. O anúncio do anjo Gabriel para Maria, os anjos, os pastores, os magos, a fuga para o Egito, a chegada de Jesus foi completamente extraordinária. E isso nós comemoramos no Natal. Como é que pode o Deus transcendente se tornar homem? Difícil a gente compreender isso, né? O soberano Senhor, Criador do Universo, se fez o quê? Servo. Servo. O Eterno entrou no tempo. Perceberam isso? Entrou no tempo. Sentiu o efeito do tempo. Deus vestiu pele humana, sendo rico, se fez pobre. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, foi feito maldição por nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Segunda pessoa da Trindade, como nós vemos nas Escrituras, o Criador do Universo se fez carne, se esvaziou. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Deixou a sua glória, veio ao mundo e se tornou um servo. O Verbo de Deus armou a sua tenda entre nós, entre os homens. Ele foi tudo semelhante a nós, com uma diferença: não experimentou o pecado. Suportou cansaço, fadiga, gemeu, chorou, sangrou, humilhou-se até a morte. O Filho do Altíssimo concebido por uma mulher virgem, mas que foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu numa família pobre, num lugar pobre, de maneira pobre, numa cidade pobre. Ele não escalou os degraus da glória humana, mas ele desceu a desgraça humana. E isso a gente não consegue entender. Tamanha grandeza e, aos olhos de muitos, tamanha derrota. A palavra de Deus fala que Cristo é o centro das Escrituras, é o centro da igreja. Cristo é o centro da história, Ele é o centro da eternidade, Cristo é tudo em todos. Para Ele convergem todas as coisas debaixo do céu. Por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa bandeira. Ele é a razão de nós estarmos aqui, a razão de respirar. Algo tão extraordinário e ao mesmo tempo algo tão simples, tão humilde. Deus, Ele tem os seus meios de nos surpreender. Lembra quando eu falei do tempo de Deus? Quando no tempo de Deus Ele age nas nossas vidas, Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Hoje, depois de 13 anos no Amazonas, a gente fica olhando e vê tudo aquilo que Deus produziu por intermédio de nós. Tantas pessoas alcançadas por nós, irmãos. Tantas pessoas sendo influenciadas, salvas, batizadas, treinadas, consagradas para o ministério, desenvolvendo sozinha, caminhando livremente sozinha, sem depender mais de nós, fazendo diferença nesse mundo. Quanta coisa! Jamais a gente teria condições de imaginar que Deus pudesse fazer tanta coisa em tão pouco tempo. E aqueles irmãos que já tiveram o privilégio de ir, sabem exatamente do que eu estou falando. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Ele é extraordinário e tem os meios dEle para nos surpreender. O Verbo se fez carne, para concluir, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. O que nós podemos fazer com uma declaração como essa, irmãos? O que nós fazemos hoje com uma declaração tão bela quanto essa do apóstolo João? O Verbo se fez carne. Uma vez que você entendeu que a figura central do Natal é o Senhor Jesus, e não apenas correria, panetones, Papai Noel, árvore de Natal, champanhe e tantas outras coisas que ofuscam a glória de Deus. Uma vez que eu e você, que nós, que você entendeu que a figura central do Natal é o Senhor Jesus Cristo, que a essência do Natal é Ele, o que nós podemos fazer com isso? Eu tenho uma intenção e eu tenho uma proposta para essa manhã. E a minha intenção, ao olhar para essa declaração tão bela de João, é tentar, de alguma maneira, restaurar o foco desse feriado. E eu tenho certeza, irmãos, que assim como eu e a minha família, você e a sua família, certamente vai comemorar o Natal ao lado de pessoas queridas, ao lado de amigos, ao lado de parentes. E certamente, possivelmente, alguns desses amigos ou parentes não conhecem a Deus. E eu gostaria, de irmãos, de nos desafiar você nessa manhã, para que na celebração, no momento que você estiver cortando aquele peru, aquele tender, aquele chester, aquele jacaré, aquela carne de macaco. Isso aí é. Estou fora. Ano passado, essa hora, a gente estava lá. Todo ano nós passamos o Natal com os nossos irmãos ribeirinhos. Tiramos uma foto lá, foi engraçado que eles fizeram a comida lá e aí inauguramos um lugar de pregação E eles me convidaram então para pregar, estava cheio de gente, gente simples. E eles então fizeram comida com muita gente, mas não tinha onde comer. Aí eu falei, vai no panelão mesmo. Peguei o panelão, aí eu comecei, eu pegava uma colher, dava uma bocada para o André, uma bocada para o Silas, e quando eu olhei, mas o que, que tinha de Silas, de André e de Tiago? Estava cheio de curumim. Aí eu comia, dava comida ali e tal, é a simplicidade do Natal deles. O nosso Natal é diferente. Mas quando você estiver celebrando o Natal, aproveite essa oportunidade. Os anjos, eles falaram, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aqueles pastores foram verificar o fato ocorrido, e eles então jubilaram a Deus e saíram espalhando essa mensagem. E que a gente possa, nesse Natal, aproveitar essa oportunidade e levar essa notícia que é de grande alegria para essas pessoas. Que naquele momento, mesmo se você for o anfitrião ou se você for o convidado, que você possa ter a oportunidade de dar uma palavra e resgatar esse significado do Natal para nós, que já está resgatado, mas para aqueles que ainda são descrentes, são ignorantes a essa verdade. E que Deus nos abençoe. Irmãos, Feliz Natal. Feliz Natal. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, de fato nós não temos condições de entender toda a profundidade e tudo que estava envolvido no momento da encarnação. Nós podemos ler, estudar, podemos pregar, podemos tentar se aproximar ao máximo à ideia do autor original, mas pela fé, ó Deus, nós entendemos o verdadeiro significado do Natal. E eu, em particular, quero agradecer pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos que estão aqui, pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha igreja. Obrigado pela grande e boa obra que o Senhor começou em nossas vidas e porque esse Natal para nós, ele é diferente. Nós cremos no Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, sendo um Deus todo-poderoso, se fez carne e habitou entre nós. Obrigado pelo legado que o Senhor deixou nas Escrituras. Obrigado pelos homens que vieram depois. Obrigado porque durante séculos e séculos esse Evangelho foi pregado e hoje nós podemos participar da pregação desse Evangelho. Por isso que o Senhor nos dê autoridade, simplicidade e que o Senhor nos dê, ó Deus, a alegria de poder compartilhar essas boas novas de alegria que é para todo o mundo, não apenas para nós da cidade, mas para aquele ribeirinho, simples, pobre, aquele índio que está perdido ali, aquelas pessoas que estão distante nos outros continentes. Obrigado pela visão missionária da igreja. Obrigado porque eu sou fruto dessa visão missionária. Foi aqui que eu aprendi a amar Deus. Foi aqui que eu cresci na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por isso que é tão significativo hoje estar aqui junto com os irmãos. Muito obrigado a Deus por Jesus Cristo. Aceito, ó Deus, a nossa oração, o nosso reconhecimento, a nossa adoração, pois nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Então, se quiser entrar em contato conosco, liga lá para esse número que está no boletim informativo. Deus abençoe.